Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator da reforma tributária anuncia alterações ao texto e prevê votação concluída até outubro.
Proposta inclui mulheres vítimas de violência doméstica entre os beneficiários do Bolsa Família.
Comissão de Segurança Pública debate manutenção de prisões por atos em 8 de janeiro.
Boa noite.
Boa noite.
Após reunião com o ministro da Fazenda e o presidente do TCU, o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, admitiu mudanças na proposta e disse que a votação deve ser concluída até outubro.
Entre as alterações está a retirada da criação de um novo imposto estadual, o que aumentaria a carga tributária. Repórter Érica Christian.
O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, admitiu que fará mudanças na proposta dos deputados e citou a possível retirada de um imposto cobrado pelos estados sobre atividades de agropecuária, mineração e petróleo. O senador prevê a aprovação da reforma tributária até outubro.
O nosso objetivo é, até o final de outubro, poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que, até o final do ano, o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional.
Após reunião com Eduardo Braga, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou os técnicos do governo à disposição do Senado para os ajustes na proposta.
No que diz respeito à área econômica, nós vamos abrir todos os dados necessários para dar conforto para o Senado Federal, que é a Casa Revisora. Então ela vai ter o seu tempo, vai digerir o texto, vai se debruçar sobre ele.
Além de criar dois impostos, sendo um federal e outro estadual e municipal, a partir da unificação dos existentes, a reforma também prevê que a cobrança será no local de destino, acaba com a incidência em cascata, cria o cashback para devolver o tributo pago por famílias de baixa renda, aumenta a tributação sobre produtos prejudiciais à saúde e passa a taxar jatinhos e lanchas.
O senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, se disse preocupado com os impactos que a proposta de reforma tributária pode gerar no setor de serviços. Ele anunciou que vai propor uma mudança para que o regime de tributação diferenciada valha não apenas para empresas prestadoras de serviço de saúde, educação e transporte, como prevê a proposta sob análise do Senado, mas para todas as que atuam no setor.
Laércio Oliveira alertou que, por ser o maior gerador de empregos, o setor de serviços também pode ser prejudicado se não houver algum tipo de compensação da folha de pagamento das empresas.
A maior preocupação em relação a esta reforma é o fechamento de milhões de postos de trabalho, algo em torno de 4 milhões só no setor de serviços.
Já o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirmou que o Brasil pode ter talvez o maior imposto sobre valor agregado do mundo, de 25%, sendo 9% destinados à União e 16% aos estados e municípios.
Irajá fez um apelo aos parlamentares para que, ao longo dos próximos meses, estudem a reforma tributária com profundidade e façam as modificações e os aperfeiçoamentos necessários. Para ele, o Senado tem que trabalhar com o objetivo de não aumentar de modo algum a carga tributária total que os brasileiros pagam.
Além disso, foi aprovado, nesse mesmo texto da reforma tributária, uma brecha que prevê a aprovação de novos tributos, de novas contribuições por estados e municípios em todo o Brasil.
A senadora Zenaide Maia quer incluir as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar entre os beneficiários do Bolsa Família.
Segundo ela, a ideia é romper com a dependência financeira da mulher em relações que causam riscos à própria vida. Reportagem de Carol Teixeira.
Pelo projeto, ela contará com ações de saúde, educação, assistência social e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Zenaide Maia destacou que esse auxílio vai dar independência financeira para a vítima acabar com um relacionamento abusivo.
Então, a ideia é que essas mulheres sejam incluídas ou reintegradas de forma emergencial entre os beneficiários do programa. Espero que meus colegas parlamentares do Senado e da Câmara tem um olhar diferenciado sobre esse projeto.
A proposta ainda será votada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
O Senado aprovou e pode seguir para a Câmara a proposta que prevê novas regras para o cálculo da merenda escolar.
Os critérios de universalidade e da equidade serão considerados na distribuição dos recursos para as escolas. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A relatora, professora Dorinha, do União do Tocantins, explicou que estados, municípios e o Distrito Federal são os responsáveis pela oferta da alimentação escolar da educação básica.
É importante os gestores, né, eu acho que tanto terem qualificação no sentido de entender a importância do programa, mas entender que ele é um programa que não é mantido só com os recursos da União, ele precisa da ação, do recurso no âmbito dos municípios e dos estados.
Dorinha acatou sugestões para deixar os indicadores mais amplos e incluiu critérios redistributivos e equitativos na definição do valor da merenda escolar. O projeto será encaminhado à Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação em plenário.
Em audiência na Comissão de Segurança Pública, participantes apontaram o que consideraram falhas nos processos das prisões feitas após os atos de 8 de janeiro em Brasília.
Parlamentares e familiares pediram individualização dos casos para uma punição mais adequada. Um jornalista ouvido pela comissão ponderou que os atos ameaçaram a democracia. Repórter Janaína Araújo.
O pedido para o evento foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que fez críticas a algumas prisões e a manutenção de outras sem atuação razoável dos advogados de defesa.
Pais e mães de família que no dia 8 portavam apenas uma bandeira do Brasil estão sendo tratados como golpistas e taxados de terroristas. Quem depredou, quem protagonizou aquelas cenas deve ser punido, mas deve ter sua conduta individualizada. Deve ter o direito a defesa, ao devido processo legal. Os advogados devem ter o acesso aos autos. Isso não está tendo, gente.
Presidente da Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, Gabriela Ritter também pediu a individualização das condutas para que sejam punidas conforme o delito.
A ordem foi para prender todo mundo. O grupo que vandalizou não foi separado dos que estavam lá orando, ou que entraram para se abrigar, ou que estavam lá filmando.
Representando a Associação Brasileira de Imprensa no Distrito Federal, o jornalista Armando Hollenberg ponderou que os atos de 8 de janeiro tiveram um contexto específico, apesar de ter participantes não conscientes sobre as intenções.
O 8 de janeiro foi um momento preocupante e acabou representando uma ameaça clara à democracia. Claro que se houve momentos que as pessoas sofreram, muita gente ingênua veio. Eu lamento muito a mãe vir para cá engabelada. Mas o fato é que era um movimento golpista. Se tentou desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, houve um agente catalisador disso tudo. Foi o presidente da República.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou duas grandes auditorias para avaliar a tributação do consumo no Brasil. A primeira analisou somente os tributos da União e a segunda incluiu as tributações de estados e municípios. No total, o TCU examinou R$ 4,7 trilhões de reais referentes ao período de 2015 a 2020. O valor é a soma de recursos arrecadados e renúncias de receitas dos tributos sobre o consumo. O objetivo foi avaliar o grau de complexidade e neutralidade do sistema tributário. O tribunal concluiu que falta simplicidade e clareza no modelo brasileiro. A alta complexidade gera custos elevados para empresas e para a fiscalização. Isso acontece, entre outros motivos, pela alta quantidade de regras que tratam dos impostos. A fiscalização teve participação de 17 tribunais de contas estaduais e da Controladoria Geral de Mato Grosso.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.